Shut up and sit down.
Olha, meu caro Chorinho Ouvintes, está começando mais um podcast elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo Bia Bó.
E olá, pessoas, e bora para a gravação de podcast marcial.
Isso. E no programa de hoje vamos falar aqui sobre Rama Meio. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim e bora lá. Meio, uma obra produzida pela Rumiko Takahashi. Vou dar uma olhada aqui nas outras obras dela aqui. Ela teve já outras coisas também que saíram aqui no Brasil, né? Tem o Urusei Yatsura, né? Que é conhecido aqui como Turma do Barulho. Cara, que nome maravilhoso.
O nome é muito bom.
Né? Que também teve um remake também do anime, né? Recentemente aí, 2022, né? Chegou
Sim.
a ver? Conhece?
Ainda não. Eu quero assistir. Se quiser gravar depois, bora. Porque assistirei com certeza.
É, eu vi um pouco o trailer, meio tizão, assim, eu fiquei meio receoso, mas vou dar uma olhada.
Justo.
Né, e ela também tem o Rama, né, o Yatsura é de 78, né, o Rama aí é de 87, e também ela é criadora também do Inuyasha, também fez muito sucesso aqui no Brasil, né, e tu vê, assim, obras completamente diferentes, assim, bem diferentes uma da outra, assim. Acho que o Yatsura e o Rama é mais nessa pegadinha comédia, né. Mas o Inuyasha é aquela pegadinha um pouquinho mais séria, né? Ela tem outras coisas também, tá? Ela tem saído uma série recente, 2019, né? Tá até o momento chamado Mal, também, mas não conheço. O Rama aí teve um mangá aí de 38 volumes, né? De 87 até 96. Teve um anime em 89, né? De 89 a 92, né? Produzido pelo Estúdio Jin. Teve alguns filmes. Tem um live action. Conhece live action? 2011?
Não.
Eu também fiquei curioso de ver.
Gente, ok. Essa informação tinha. Maravilhoso.
Pô, parece ser honestinho. Tô vendo aqui.
Ah, gostei. Ok.
Tô vendo aqui. Parece ser simpático. Cara, tosquinho? Parece ser tosquinho. Mas gostei. Vou dar uma olhada nele depois. Vou procurar pra assistir. E no ano retrasado, né? Que é 2024, tivemos aí o remake aí feito pelo Estúdio Mapa, né? Tem na Netflix aí duas temporadas, né? Não é bem duas temporadas. Eu não acho que é duas temporadas, não. Netflix tá com essa mania, né? Ela pega a temporada e tá achando, né?
É porque Rama é meio complicado de dividir em temporada, né? Porque meio que tudo só vai acontecendo, ele não tem cara de temporada sozinho.
É, ele não tem uma linha guia, não. Parece muito o casinho da semana, assim, vamos dizer assim.
Sim, total.
Né? E pode mandar uma sinopsezinha aí, Du?
Bom, Rama meio a gente segue a história do Rama, que é um garoto que foi com o pai treinar ali na China, e eles vão no lugar que tem várias fontes amaldiçoadas. O pai dele cai na fonte em que, tadinho, morreu um coitadinho de um panda ali. Todo mundo que cai agora ali na fonte vira um panda também quando está molhado. E o Rama caiu numa fonte em que morreu uma garotão também. Do mesmo jeito, toda vez que ele se molha com água gelada, ele vira uma garota. E toda vez que ele se molha com água quente, ele volta a ser um garoto. Então é aventuras deles depois que eles voltam pro Japão e vão morar na casa da noiva do Rama pra tentar descobrir se tem alguma forma de voltar ao normal e conhecendo uma galera completamente alucinada no caminho aí. E sempre com muitas artes marciais. E provavelmente não são as artes marciais que as pessoas que estão ouvindo, que não assistiram, imaginam. Tipo, tudo é uma arte marcial, basicamente.
Tudo nesse mundo envolve arte marcial, né? E você tinha chegado a ver o original? Porque aqui no Brasil passou no Cartoon Network, né? No Toonami e tal. Até fui dar uma olhada que ele chegou a ser... né, depois do fechamento da Manchete, da falência da Manchete, né, chegaram a oferecer pro SBT e pra Record, eles não quiseram, e depois passou no Cartoon Network, né? Tanto que eu realmente não lembro, eu acho que nessa época aí, acho que ele foi no Cartoon Network, ele passou acho que em 2006, 2007, por aí, sabe, porque eu estudava à noite, já tava fazendo faculdade já, e ficava meio de assistir, mas eu realmente não, não lembro... Assim, eu tenho flashes de ter visto alguma coisinha ou outra, mas eu não cheguei a acompanhar muito, não, o original.
Nossa, eu assisti muito. Eu tenho em casa, tipo, eu comecei assistindo, né? Mas eu tenho em casa as versões de quando o Rama veio em forma de, tipo, revista. Eu tenho, acho que, 2 volumes. E aí o Gui tem completo os volumes do mangá, da versão mangá mesmo. Mas, nossa, eu achava muito divertido. Eu assistia com a minha mãe. E nos dias em que a gente ficava até de madrugada pra assistir outros animes juntas também. E, eu achava muito, muito legal. Tipo, acho que tudo, tipo, não tem acho que um personagem que eu não gostasse. Eu tenho meus favoritos, claro, né? Mas era uma série que eu sempre achei muito gostosinha de assistir pra, não sei, ficar feliz, eu acho.
Deixa eu perguntar, assim, porque eu realmente não sei. No anime, no antigo, tinha muito antigo ou não?
Sim.
Você lembra ou não?
Eu não lembro de me incomodar, porque assim, faz tempo que eu vi a última vez o antigo, né? E agora tendo assistido novo, tipo, eu não sei, tem coisa que talvez seja memória misturada, eu não sei. Mas eu lembro que não me incomodava e normalmente quando tinha eti eu não assistia as coisas, então eu imagino, por causa disso, que talvez não tenha tanto. Tipo, tem os clássicos, quando ele muda e o Rama tá lá sem camisa ou qualquer coisa do gênero, tá sem camisa mulher, é isso aí. Mas não lembro de ser uma coisa que me deixava incomodada ou que deixava, tipo, minha mãe incomodada, já que a gente via junto, sabe? Mas eu posso estar errada, porque, de novo, faz tempo que eu vi, então não...
É, porque assim, eu não sei, a sensação que eu tenho, aí, de novo, isso vou falar aqui, ouvintes, fontes, vozes da minha cabeça, me parece que, por exemplo, nessa versão aí, eu não sei, não sei se aliviaram, ou não sei se é assim mesmo, não sei, me pareceu bem, bem de boa, assim, né?
O mangá é de boa também, é mais nessa pegada aí dessa versão de agora, e minha memória me diz que o outro é de boa também, então...
Pode ser, né? Porque a gente até eu não sei em qual podcast a gente comentou isso, porque não tem tanto isso em obras escritas por mulheres, né?
Uhum.
Né? Às vezes tem coisas a gente comentou um pouco disso no cast do ai meu Deus, do... Cara, eu tô esquecendo o nome, do Demon Slayer, né? Porque parece que é mais coisa de estúdio, né? De colocar isso do que propriamente da autora, né? De produtor e tal, do que da autora. Então, eu não sei, eu gostei disso, assim, eu fiquei, até pensei em pegar o original pra ver, assim, né? Mas eu acho que um dia eu vou pegar ali pra dar umas olhadinhas, assim, que eu vi que uma galera comentou, assim, que tem umas coisas que falta, pelo menos acho que até o momento no original, assim, que eles gostavam do original, são os fillers, né?
Sim, eram legais.
Porque tinha uns que eram bem legais, assim, no original, né? Né? Então, eu vi a galera comentando isso também. Mas até fala um por acaso que eu peguei pra rever, assim, que eu... Pela premissa, é horrível, mas no... Mas eu peguei, assim, a premissa dele é horrível, mas o... Nem no anime, nem é tanto quanto poderia ser. Tem até animes recentes que são, em teoria, deveriam ser mais de boas, são muito piores. Por exemplo, o Shokugeki no Soma, por exemplo, que eu peguei pra... Vi alguns episódios aleatórios, assim, que eu gostava da dublagem, assim, eu gostava, que era o Caçadores de Alfas. Não sei se tu conhece, Those Who Hunt Elves.
Não sei qual é esse.
Passava na Locobolcho.
Ah, nossa. Tá, eu acho que eu não assisti, mas eu lembro do design dele.
Porque a premissa do anime, tu, por exemplo, era uma elfa, era um mundo tal, um Isekai, né? Que era uma elfa lá, fez uma magia lá pra combater o mal lá. Ela traz uma galera do Japão pro mundo, né? O feitiço tava no corpo dela. O feitiço se dispersa, né? E eles têm que procurar o feitiço. Só que o feitiço tá no corpo de várias elfas, né? Então eles têm que despir as elfas pra achar o feitiço. Aí eu falei, pô, caraca, eu gostava disso quando eu vi quando era adolescente. Eu falei, pô, cara, eu vou rever isso aqui vai ser bem ruim. Mas eu peguei o anime assim, ele é menos pior do que, pela premissa do que eu falei, ele poderia ser.
Tá, bom, ok.
Porque, assim, óbvio que tem eti e tal, mas assim, tem animes aí muito piores, né? E falando recente, né? E tô falando do anime dos anos 90 e tal. Então, eu fui isso com o Rama, assim, mesmo sem ter visto, assim, eu fiquei com isso na cabeça. Mas eu peguei pra ver, assim, eu achei de boaça. Tem essas situações que você falou, mas assim, não tem tanto quanto poderia ser.
Ah, sim, poderia ter bastante coisa, mas todas as minhas memórias são bem de boas, assim. E eu acho também que pra minha mãe deixar eu assistir na época,
uhum,
tem que ser de boas mesmo, porque senão acho que eu não ia estar na sala com ela, não.
Tu falou aí do personagem aí, você gosta de todos eles, só tem um personagem que eu realmente não gostei desse anime. Ah. Eu não gostei dele mesmo. É o pai do Rama.
Ah, tadinho. Mas não, a versão humana só? Ou...
Não. Porque ele prometeu, quando a gente conhece a menina lá do bolinho marcial, do Konomiyaki lá marcial, ele prometeu o garoto em casa, ele prometeu o garoto em casamento pra filha dele, pra ela, né? Fez o acordo com o pai, ele desfez o acordo e roubou o carrinho do pai.
É, isso é sacanagem. Isso é eu muito achei... sacanagem.
E ela tem raiva do Rama, e a culpa nem é do Rama. Realmente, a culpa não é do Rama. Assim, é justificável a menina ter raiva do Rama? É, mas a culpa não é do garoto, a culpa é do pai.
Sim.
Eu achei o seu Saltome aí meio errado.
É, ele tem umas horas... É que ele, não sei o que acontece, né? Ele tem mania de prometer o Rama pra galera.
Pra galera, é.
Nossa, e eu não sabia em qual episódio que ia ser nessa... Eu esqueci o nome dela, a moça do Konomiyaki, enfim. Mas eu gosto muito dela. E aí, eu tava achando que ia terminar essas temporadas sem ter. Aí, quando ela apareceu, eu fiquei tão feliz. Eu acho ela tão legal. Mas dá muita dó, tadinha. Ela só queria ir junto com eles.
É a Kuonji. Ela também se disfarça de homem e tal, não sei o quê. Né? A Rama brinca muito com isso também, né?
Brinca. Brinca com tipo, meio que não importa, na verdade. Né? É. E tá tudo bem, é.
E aí a gente... Aí começa ali, a gente é apresentado ali ao Rama, né? Ele vai lá, né? Ele é, né? Tem a escola da Akane lá, né? Que tudo é resolvido com arte marcial lá dentro, né? E os pais avisam que eles estão noivos, né? E outra coisa muito, e assim, muito boa no Rama, assim, é os personagens, né? Eu acho que é o que leva, pra mim, é o que leva mesmo a série. É os personagens mesmo. Todos os personagens, assim, tirando o pai do Rama aí, todos os personagens realmente são bons.
Pai do Rama chorando, forma de panda.
De panda.
Chorando, encolhidinho num canto.
Mas é realmente muito bom. E falar aí, cara, essa animação nova aí do Estúdio Mapa tá muito bonita.
É muito lindo. E não é nem, tipo, só entre aspas, né, a animação do próprio anime, mas, tipo, as endings ou as openings, é tudo lindo. E eles estão se deixando ter uns momentos de estilo que, tipo, é o que eles querem e o que combina. É muito legal. Eu acho que na primeira temporada que tem uma luta, deve ser o Hyoga contra o Rama, não lembro. Mas que eles mudam o estilo da linha e da cor do que, tipo, o estilo visual do que tá acontecendo de acordo com o momento da luta, que é tão bonito.
Uhum. E...
não lembro se é contra o Hyoga, mas meu coração diz que é, então é isso, talvez seja. Não lembro.
E outra coisa aí a ressaltar é a dublagem. Não sei se tu chegou a ver, não sei se você viu dublado, se viu no original.
Ah, tem que ser. Se não estivesse dublado, eu ia pedir pra gente esperar até ter dublagem pra poder gravar, porque é muito boa. A dublagem do original é muito boa e tá muito incrível essa nova aí.
Também foi feito pelo mesmo estúdio aí, da Alamo e tal, e tem praticamente os mesmos dubladores.
Sim. E eu não sei você, mas anime de comédia, na verdade, coisas de comédia no geral, normalmente eu gosto de ver a versão dublada pra poder ver como que foram os ajustes, como que eles mudaram nas piadas, eu acho mais divertido.
Sim, eu também gosto. Tanto que eu vi o Goku Shufudo, pô, em português é muito bom.
Ah, bom.
Do Yakuza que vira dono de casa. Muito bom.
Uhum.
É muito bom ver ele dublado.
Eu acho que a única comédia que eu prefiro ver em inglês, né, no original, é uma série, que é Crazy Ex-Girlfriend, porque boa parte do elenco veio da Broadway. E aí, tipo, pô, é uma série musical, e aí... É muito boa a versão dublada. Eles fizeram um ajuste em todas as músicas, tá tudo lindo, maravilhoso, mas eu tenho um carinho especial pela original por causa disso, sabe? Mas tirando ela, eu acho que tudo eu vejo dublado.
Sim. E a gente vê esse clássico ali da comédia, né? Que aí tem eles que se odeiam, né? Aí tem vários que gostam da Akane, né? Tem o Kuno ali, que também Kuno se apaixona por todo mundo, né?
Por todo mundo, é.
Que aí depois ele se apaixona pela forma feminina também do Rama e tal.
O Kuno é muito incrível, né? Porque, tipo, se você falar oi pra ele, ele já tá apaixonado já.
É
tudo que ele precisa.
Ela gosta lá do doutor lá, do doutor ali da cidade, né? Eu esqueci o nome dele agora.
O doutor que tá muito, muito caidinho
pela irmã mais velha dela.
Demais.
Né? E tu vê, é algo totalmente unilateral, né? Ela gosta dele, mas ele só vê ela como uma criança mesmo. mesmo.
Sim.
Né? Paciente ali dele que viu ela desde pequena, né? Conhece ela desde pequena. Mas ele é apaixonado pela irmã mais velha dela, né? Isso tá dado, né? Então, isso também eu gostei. Não deixa nem dar margem pra interpretação.
Sim, é.
O Dr. Tofu. Esses nomes, os nomes de rama mesmo são maravilhosos.
Dr. Tofu.
É Dr. Tofu, Shampoo. Eu não sei, né? O japonês gosta, né, de colocar o nome dos personagens de coisa, comida de coisa aleatória, né? Né? Que é bem legal, assim. E outro, aí aparece o outro rival aí do Rama, né? Pelo amor da Kani, que é o Hyoga, né?
E é o meu personagem favorito. Desde a primeira vez que eu assisti, que eu li, ele é... Nossa, eu gosto muito do Hyoga. Eu não tenho brinquedo dele. Um dia eu quero um Hyoga pra deixar em casa. Nossa, ele é muito engraçado.
E aí, eu vendo isso, pô, o Zoro foi meio que inspirado nele, né?
Ah, nossa!
Do Zoro do One Piece, né? O lance dele se perder, né?
Eu não sei
direção.
A timeline de o que veio antes. Eu não lembro os anos que foram lançados as coisas. As primeiras versões dos dois mangás.
É, o One Piece é 90...
É 90 e pouco, né?
O One Piece é 97.
Ah, isso.
Então podemos dizer que sim, né? Né, obviamente, deixar fonte vozes da nossa cabeça. Porque assim, tem muita semelhança questão dessa coisa aí, né? Essa característica.
E é muito bom, né? Porque quando essa versão hiper absurda, tipo, o cara tem que atravessar a rua e ele foi parar dois distritos pro lado, tipo, como assim? Mas é muito bom.
Rama, vamos marcar um duelo. Aí ele, pô, ele, é amanhã, ele vai e aparece 3 dias depois, pô, porque ele perdeu. Ah, fui parar em Osaka, não sei, do outro lado do Japão, da outra ilha, sei lá.
Eu não lembro o tempo certo, mas se eu não me engano, o primeiro duelo que eles marcaram, o Rama espera alguns dias, tipo, uns 3, 4 dias, e o Hyoga aparece, tipo, 2 semanas depois. Tipo, bagulho muito absurdo.
Isso mesmo. É, bom demais. Que ele foi atrás do Rama, né? E ele também cai numa poça lá. Cara, isso lá na China, eles deviam ter resolvido isso, né? Eles deviam ter colocado uma faixa ali pra proibir, né? Ou mais fácil, né? Terem acabado com as maldições daquela lagoa, né?
Nossa, podia... Faz umas versõezinhas de madeira aí pra tampar todas elas, sei lá.
É, tampa... Que ele cai numa e ele vira um porquinho, né?
Sim, o Pichan. De acordo com a Kani, né? O Pichan.
Eu queria um bonequinho do Pichan.
Depois eu vou pegar foto dos que eu tenho aqui, porque a minha Kani veio com o Pichan pra deixar no colo dela, e eu acho tão fofinho. É muito bonitinho. Mas eu queria um Pichan em tamanho real, um dia.
Muito bom. Né? Que ele passa pra mim muita vibe de Ghibli, Pichan.
O Pichan especificamente?
É.
É justo. Eu acho legal porque tem todo esse rolê de a Kani achar que ele é o bichinho de estimação, e ele proteger ela versão porquinho, né? Quando ele tá por perto. E o Rama sempre estar na vibe de, mas se você me encher o saco, eu conto pra Kani que, na verdade, o porquinho é humano. Não, não, não. Mas eles sabem brincar muito bem em Rama com a ideia de que os personagens são inteligentes, mas às vezes eles só são lerdos pra algumas coisas. Tipo, tem muita coisa que o Pichão faz que a Kani, se parar pra pensar 2 segundos, vai perceber que um porco não faria, sabe? Mas ainda fica crível que ela, tipo, não tá enxergando. Pra ela é o Pichan, e é isso. E acho que eles fazem isso de um jeito legal. E não só com ela, né? Com, tipo, a escola inteira do Rama achar só que o Rama é o melhor cara de cross-dressing do mundo. Tipo, ninguém questiona que às vezes ele é uma mulher depois que eles descobrem, sabe? Então, são umas coisas que podia ser exagerada, mas acho que funciona porque o mundo é exagerado ali.
É, isso que eu achei esquisito, porque ele sabe, mas o Kuno não sabe. Ficou meio esquisito pra mim.
Mas acho que o Kuno, ele sempre é mostrado como alguém mais lerdo do resto, né?
E tem também que ele não é da escola lá, né? Tem também, né? Eu acho que ele não é da Kani, né?
Eu acho que a irmã... Ah, não, a irmã dele não é. É da outra escola, mas eu acho que ele é da escola, sim. Ele só é mais velho.
Ah, então ele é mais velho. Ele é só lerdão mesmo.
É, porque também, assim, não só ele é... Ele não é só lerdinho também, né? Tipo, ele é lerdão mesmo, porque há quanto tempo que a Kani fala que não tá nem aí e ele não entende. Tipo, pra ele é muito... Ah, ela tá sendo fofa. Tipo, amigo.
Isso me incomoda um pouco, assim, da galera que não sabe ouvir não, tá ligado?
O Kuno... Nessa, reassistindo agora, ele não me incomoda tanto, mas eu lembro que as primeiras vezes que eu assisti, eu não gostava dele. Eu achava ele muito chato. Mas... A Agora não me incomoda tanto, que eu acho que eu já sei como, o que tá acontecendo, o que vai acontecer, sei lá. Mas tem umas horas que ele é demais. Quando ele tenta beijar alguém, tipo, essas coisas, eu acho... Não. Aí não, né, amigo? Aí é só muito, muito creepy, muito esquisito.
É, o nome da escola é Furinkan, né? Só deixar aí registrado.
Ah, eu tinha esquecido o nome.
É, e depois... E tu vê... E, assim, e tem aquele clássico do romance, né? Eles se odeiam e tal, mas tu vê que tem o... Quer dizer, ela... A Kani, eu não quero, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, mas, pô, é, quando alguém se interessa pelo Rami, ela fica com um ciúme absurdo e ela nem disfarça. Eu acho isso divertido.
Nossa, é verdade, né? Ela... A parte das vezes ela nem tenta, né? Às vezes ela tenta, mas no geral...
Ela tenta disfarçar, ela não consegue, né? E tu vê, assim, que ela gosta dele... Assim, eles se gostam, eles só não querem admitir, né?
Sim.
Né? Isso com a Kani é um pouco mais... É mais rápido, mas depois, lá pra frente, lá quando com o Rama, a gente percebe isso também, né? Porque logo depois quando aparece a irmã do Kuno lá, a Kodachi lá, né? Que aí desafia eles lá pra dança marcial lá.
Sim.
E, tipo, eu não sei se é com a... Não sei se é com a Kodachi, agora eu não lembro. Pra mim, o melhor dessas competições aí é a patinação.
A patinação... Eu acho que são... Não, não são os irmãos. São dois personagens novos. Que o rolê deles é patinação e eles são, tipo, a melhor dupla que existe. E aí o rolê é que eles ficam tentando separar as duplas.
É o Mikado e a Susa, né? Que ele quer roubar um beijo da Akane, né? Aí tu vê que também o Rama, quando começa assim, quando as pessoas, né? Depois que ele conhece ela mais a fundo, tá? Essas pessoas que gostam dela, assim, ele também fica um pouco incomodado, né? E, cara, se estiver ouvindo, né? Você nunca viu, entenda. É comédia, é a comédia do ridículo, né?
Total.
Você tem que entender. Dê isso aí pra apreciar, né? Tem isso em mente. Assim. Ele é ridículo e ele abraça. Ele não tenta se levar a sério, não.
Não. Não, é nada se leva a sério ali. Nesse desenho. E esse episódio da patinação no gelo tem vários momentos muito bons, né? E um negócio que eu gostei muito é que nessa versão... Eu não lembro se na versão antiga tinha isso também. Eu não lembro, eu tenho que olhar depois. Mas nessa versão, o patinador é dublado pelo Marcelo Campos.
Uhum.
E eu sempre fico muito feliz quando o Marcelo Campos aparece alguma coisa.
Sim.
E é legal que eles juntam várias coisas, né? Quando o ringue desfaz, e aí tem todo o rolê de não poder cair na água, e o Hyoga pulando pra poder ajudar. É muito legal, é muito bacana.
É, só que às vezes ele tá ajudando, mas ele também quer atrapalhar.
Total, é.
Tem essa coisa, assim, eu gosto bastante. Isso é que é legal em Rama, assim, é o absurdo, e assim, o absurdo, o romance ali que tá rolando, se você gosta, assim, esse romance, assim, meio que ele é um, podemos dizer que é um enemies to lovers, um slow burn, meio que uma mistura, assim, então algo que se você curte, assim, você, e a comédia rolando ali do absurdo é muito boa, bem divertido. E por que isso, né dos patinadores, né, porque a Azusa, né, que é essa garota, ela acha o Pichan e começa a chamar ele de Charlotte, né?
Ah, é verdade.
Tem isso também, né, e a Kani fica enciumada, né?
Ai, ela coloca um laço enorme nele, né?
Isso. E começa a chamar ele de Charlotte, né? Então ela desafia ela, né? Que aí, acho que ela se machuca, aí depois ela se machuca, então não consegue patinar, e o Rama e o Hyoga lá vão lutar lá, né? Que aí eles fazem meio que um furacão, acho que um furacão lá no rink lá, e assim, tu só vai, tu só aceita.
Não,
uma coisa que eu vi a galera comentando, aí depois eu achei curioso, não sei se você percebeu, toda hora os personagens ficam fazendo aqueles, o chifrinho, toda hora?
Sim, fazem. Na mão, né?
Né? E aí ele falou, aí um cara no Reddit perguntou, pô, alguém sabe por que que eles fazem? Alguém falou que é um negócio relacionado ao budismo e tal, negócio de meditação, e tem todas as obras da autora. Isso é uma coisa os personagens fazem isso. Tem na Turma do Barulho, tem também no Inuyasha e tal. Os personagens. É, no Inu. Isso tô falando, deixar claro, eu tô falando de acordo com uma thread que eu vi no Reddit, né? Que, especificamente do Inuyasha e do Turma do Barulho. No Inuyasha eu não lembro, e o Turma do Barulho eu não vi, mas no Rama isso acontece direto, eles ficam toda hora fazendo o sinalzinho do chifre. Eu falo chifre, né? Mas por falta de que eu não sei o nome do sinal aí. Qual o contexto no budismo, se é que realmente tem. Mas eles fazem direto, aí falou que é uma coisa da autora mesmo, colocar isso nas obras.
Bem interessante, porque eu não sei, eu só acostumei, eu acho. E aí na minha minha mente, eu acho que era só, tipo, sei lá, uma pose de quando alguma coisa engraçada acontece, ou quando o personagem tá surpreso, ou algo assim. Tipo, só ficou. Eu não parei pra pensar em motivos, significados, nada assim. Interessante, interessante.
É, agora, depois eu vou ver se eu acho alguma coisa de Inuyasha pra ver se realmente no Inuyasha tem isso, porque eu realmente nunca me chamou a atenção, né? E aí, no finalzinho dessa primeira parte, né, aparece a Shampoo, né?
Sim.
Que é uma artista marcial chinesa, né? Aquele, no treinamento dela lá, uma amazona, né? Que ela tinha derrotado ela lá, e por causa disso, ela, por ter derrotado ela, ela tem que se casar com ele, né? Se casar ou matar ele. Que extremo, né?
É, são duas opções levemente complicadas.
Levemente extremas, né? Ah, ele não quer casar com você, ah, então eu vou te matar. Pô,
a opção lógica, se é um não, o casamento é a morte, aparentemente, ok.
É,
não ensinaram o meio termo, né?
É, pois é, caraca.
Eu gosto muito de o quanto a Shampoo, não só a Shampoo, né, os outros também, mas tipo, tem isso com o Hyoga, ele sendo o Pichan e tal, mas o quanto a Shampoo aparece, tipo, ela é muito útil em muitos plots diferentes, porque a gente tem essa parte do plot de eles eram pra casar por causa disso, mas a gente tem também, tipo, o plot que ela vira um gato, e ela virar um gato é um problema pro Rama, porque o Rama morre de medo do gato, então quando precisa ficar no modo do gato, chama ela, tipo, é legal que as coisas que fazem os personagens ser quem eles são, seja na versão humana, ou na versão bichinho, ou seja lá o que for, são úteis, né, de alguma forma. Não é hiper jogado, né? O que é um pouquinho mais jogado é, tipo, a galera que aparece só no final da no final da temporada, assim, que parece um pouco mais jogado, não ser jogado depois. Então, acho legal, acho bonitinho. Se bem que essa, a primeira vez que ela aparece, ela não é um gato ainda, né? É só depois que ela vira um gato.
É, porque tem um episódio aí que tem esse segredo aí obscuro do Rama, né?
Sim.
Né? Que aí depois ele descobre lá que ele tem medo de gato e tal, né? E até o Hyoga quer usar isso pra derrotar ele, essas coisas todas, né? Que aí depois... O Hyoga não, que aí aparece um outro... Aquele garoto esquisito lá, o meio zumbi lá da escola lá.
Sim, sim.
Né, que também gosta da Akane e tal, né? E aí querem derrotar o Rama e tal, né? Que fica fazendo maldição pro Rama. Cara, coitado do Rama.
Coitado do Rama. O Rama precisava muito de umas férias.
Né, e aí ele coloca ele num porão lá cheio de gato. Lá, e aí ele meio que descontrola, né? Aí ele dá um beijo na Akane, né? Quando ele dá um beijo nela, primeira vez, forma de gato.
Sim.
Né, que aí ele nem se lembra, né? Porque ele tá com... Né, ele tá em choque e tal, não sei o quê.
É porque você falou o bagulho do pai do Rama ser babaca. E aí eu lembrei que o Rama só tem o medo de gato porque foi um treinamento que trancou ele num lugar cheio de gato. Então, às vezes ele faz umas coisas babaca mesmo.
É, o pai dele não é um, a gente não pode usar como exemplo positivo de pai, não.
Ah, não. Isso não. Definitivamente não.
O pai da Akane, pelo menos eu achei mais de boa, né? Mostra alguma coisa da mãe dela? Tem, sabe dizer? Você lembra?
Nossa, eu não lembro de nada da mãe da Akane. Nunca parei pra pensar nisso, na verdade.
É que conta alguma história. Porque não comenta, né? Acho, não sei se comentou sobre a mãe dela em algum momento, acho que não. Pelo menos comentou, peço desculpa, a gente passou desapercebido.
Nossa, eu não lembro, acho que não também.
Mas, se tiver, deve ser mais alguma coisa mais pra frente, né?
É, talvez.
Porque aí aparece, mas acho que eu gosto muito, que é a Colônia. Esses nomes são maravilhosos, cara. Os nomes dos personagens que é a avó da Shampoo Colônia faz sentido, né? Que fica chamando, meu genro, não sei o quê, vai ter que casar. Porque aí ela também brinca com ele, porque aparentemente ela tem a cura pra maldição, né? E aí quer obrigar ela a casar, fazer lá o encontro, lá a Akane fica chateada, essas coisas todas, né? Tem toda essa coisa lá que ela, né? Que na competição de delivery marcial, né?
Isso, maravilhoso.
É, que é o famoso, famigerado episódio da praia.
Tem que ter, né? Tem que ter,
né? E...
Tá no contrato de todo anime. E algumas séries.
É, porque tem aí que ela usa um golpe nele lá, né? Que ela também ela é artista marcial e tal, não sei o quê. Ela usa um golpe nele lá que impede ele de se transformar, né?
Isso.
Ele não consegue, acho que a água fica... Ele fica com uma sensibilidade maior na água, assim. Um negócio assim. Aí ele não consegue se transformar em homem novamente, né? E nisso também aparece o outro personagem que eu gostei muito, que é o Mousse, né?
O Mousse é muito incrível. Eu acho muito maravilhoso o quanto que ele também vira um... Ele vira um pato só depois, né? Ou ele já começa como um pato, eu não lembro.
Não, ele vira um pato depois, né? Depois. Que também deve ter caído numa água lá que vira pato, verdade. Né?
É, porque na segunda temporada ele volta pato. fato, é.
É, essa China aí tá com tá muitos problemas de maldição.
É, o lugar lá é perigoso.
E a galera insiste em treinar lá, né? Não sei por quê.
Insiste, sim. É porque, e aí ele tem todo o rolê que ele é hiper apaixonado pela shampoo e ele não consegue enxergar muito bem quando ele tá sem óculos, né? Então, vira e mexe, ele confunde também. Então, às vezes, ele acha que é a personagem, não só a shampoo, né? Às vezes acontece com a Kani também, mas ele tá, tipo, falando com um bicho de pelúcia, falando com, sei lá, um cachorro, outra pessoa achando que é, porque ele esquece de colocar o óculos.
É, agora me diz, cara, qual é a parada do Japão com aqueles óculos, hein?
Esses óculos que tem uma voltinha, né? No...
Que tem uma voltinha, é. Isso é comum em animes, assim, já vi isso em outros animes também, personagens que usam óculos, sei lá, devem usar com lente com grau alto, ter esse óculos com voltinha. Não sei por quê.
Eu já vi em vários animes também, mas eu nunca parei pra...
Qual é a parada dele? Será que é só pra... Seria pra simbolizar o fundo de garrafa? É só pra que o personagem é esquisito? Eu não sei, eu nunca entendi.
É, talvez possa ser alguma coisa pra simbolizar o quão grossa a lente é mesmo, porque ele dá essa sensação, né, quando tem as voltinhas. Ele parece, tipo, ele já dá a sensação de não ser um óculos fino, porque não dá pra ver o olho do personagem, né? É. Então, talvez tenha alguma coisa a ver com isso.
É, talvez porque fazer um óculos mais fundo de garrafa, assim, não dê pra fazer, não sei. Realmente não sei. Um dia eu vou pesquisar sobre isso.
Visualmente, tipo, fazer a profundidade, né, a grossura do vidro, visualmente ia ser muito chato, né? Porque você tem que fazer, tipo, dependendo do ângulo que o personagem tá, vai aparecer mais ou menos do vidro do lado, e se ele tiver de lado, tem que ficar parecendo que é grosso. Então, eu acho que faz sentido se for alguma coisa assim mesmo. Tipo, essa simbologia da voltinha passa essa ideia e, portanto, não precisa se preocupar em ter que animar o lado do óculos, né? Mas, assim, vozes da minha cabeça, tá? Só faz sentido, mas não faço ideia.
É, porque tudo bem que a gente tá falando uma série dos anos 80, né? Não era algo tão comum, né? Ainda mais, talvez, na China e tal, nos anos 80, né? Mas usar lente de contato não é opção, né?
Ah, é. Aí nem tinha como.
É, mas aí tudo bem.
Eu nem sei. Quando foi inventada lente de contato? Porque eu ia falar que não deve ser um bagulho super novo, quer dizer, super velho, mas eu não duvido nada de que alguém inventou isso há muito tempo atrás. Porque eu sei que já usaram, por exemplo, pra gravação de filme, já usaram, não era exatamente lente de contato, né? Mas já usaram a parte da pelinha do ovo pra colocar no olho do personagem pra ficar esbranquiçado em filme, sabe? A íris do personagem. Então a ideia de colocar algo no olho não é tão novo assim, sabe? É. Mas a lente de contato em si, eu não sei. Deixa eu ver se eu acho.
De acordo aqui com a nossa IA aqui, foi entre 1887. Qualquer coisa, briga com a IA do Google, gente.
Isso, pode brigar. Tá liberado brigar com a IA.
com a IA, né? Se gerar a guerra Skynet aí...
É, só não pode brigar com a IA quando tiver um T na frente e um número, né? Que aí talvez tenha alguma coisa a ver com esse net.
Que é 1887, né? Então, assim...
Ah, ok.
Já existia, mas talvez... Assim, a gente pode colocar que no, ali não fosse tão acessível pro Mussi, né?
Sim, provavelmente.
Provavelmente sim, né?
É.
E eu acho que ele era... Como ele não gostava nem de usar óculos, acho que ele seria orgulhoso demais e não usaria lente de contato. Não,
a quantidade de problema que esse cara ia evitar se ele usasse o óculos, mano.
Sim, tem. Eu gosto muito dele tirando as armas do nada, né? De arma do nada.
O cara tá vestido com a Bag of Holding, né? De D&D, tipo, é muita loucura. Tem tudo na roupa dele.
Agora, aí depois disso aí vem pra mim também um personagem que eu particularmente não gosto, que é o Rapuzai lá, que é o velhote.
Ai, tem horas dele que eu acho ele bacana, tipo, engraçado e tal, mas o bagulho de ser muito tarado, não dá muito, não.
Sendo muito tarado, com menores de idade, sendo que, pô, ele é um idoso, isso me incomodou pessoalmente, assim. O lance dele, porque ele era o mestre do pai da Kani e do Rama, né? Então, e aí eles prenderam ele lá, como se fosse um demônio, né? Que não deixa de ser.
Com razão, com razão.
Né? E depois ele se solta lá, né? Que aí a gente vê outra parte aí do... Que ele bota o o Rama pra treinar, essas coisas todas.
É, esse tropo do idoso tarado é um bagulho que acontece muito, né, em anime. Eu não gosto muito, não. Eu acho meio esquisito, não sei.
É, eu também não gosto não, né? Mestre Kami aí, né?
Assim, infelizmente costumam ser personagens que são legais quando não estão nesse plot, né? Normalmente. Ele mesmo tem hora que ele é bem interessante, que ele é bem legal, é bacana ver as técnicas dele, o quão forte ele é, tipo, a cena em que a aura dele vira quase um Godzilla, tipo, é muito louco.
Assim, tem sempre essas coisas, e assim, esses, pelo menos da maior parte que eu. Pode parecer como falar aqui que eu tô passando pano, mas não é, só. É a característica que é da maioria desses personagens, né? Que acontece isso no, com o Hapusai, acontece isso com o Mestre Kami, acontece isso com o Hiro Saeba lá do City Hunter, né? Que eles sempre são rechaçados, né?
São,
Quando
é,
eles
sim.
começam a fazer isso, né? Então tem essa tropa aí de usar assédio como piada, assim, eu não gosto, né? Eu acho horrível, mas pelo menos aí, coloque isso que eu vou falar aqui, muitas aspas aí, tá, gente? Eles, no, nesse, na maioria, pelo menos dos casos que eu já vi e tal, quando isso acontece em anime, eles são sempre rechaçados e tal, sempre tratados como tarados, essas coisas todas, né?
É, isso ajuda.
Dá.
Tipo, não precisava, né, usar o tropo, não precisava. Mas se vai usar, pelo menos que o resto do universo ali do mundo em que o personagem habita ache ruim. Então é esse lado que bom que normalmente acontece.
E uma coisa assim, eu não sei, cara, assim, como isso eu vejo em toda a obra, praticamente em toda a obra japonesa, então, de novo, fã de voz da minha cabeça, eu imagino que deva ser algo, talvez algo comum ao japonês, não sei o que, a dificuldade deles expressarem seus sentimentos, cara, porque quando entra pra, quando a Yukio aparece na trama, né, ela faz um, ela arruma um encontro do Hyoga com a Kane, né?
Sim.
Qual a dificuldade? E ele tem uma dificuldade inacreditável de falar o que ele sente pra Kane, sabe?
É, e não é nem. Porque, tipo, tem isso dele ter, de todo mundo ter essa dificuldade, mas também o quanto, quando alguém não tem, eles ficam chocados, né? Tipo, nesse mesmo episódio tem o Rama fingindo ser uma menina que gosta do Hyoga, que é pra ser uma noiva do Hyoga. E o Hyoga, eu acho muito interessante como. Muito triste também, tipo, sacanagem do Rama, tá? Normalmente a culpa não é do Rama, dessa vez foi.
É, dessa vez
Tá?
foi.
Tinha
Sim.
que acontecer alguma coisa pro menino aprender pra não fazer mais isso, não. Mas eu acho interessante o quanto o Hyoga fica dividido, né? Porque ele fica com um senso de dever muito grande, de tipo, eu não lembro dessa pessoa, mas se eu prometi alguma coisa pra ela e se ela acha que eu sou a noiva dela, eu preciso acatar. Tem o sentimento dele de, nossa, pera, alguém gosta de mim desse jeito. E ao mesmo tempo tem todo o rolê dele sentir, e ele comenta isso, né? Tipo, nossa, mas não dá, porque ele gosta da Kanye. Tipo, como é que ele vai. Tipo, ele não pode enganar essa menina que parece verdadeiramente gostar dele, sabe? Então é um pequeno plot, assim, que traz muita coisa do personagem, né?
E traz uma complexidade aí de moral assim que você não espera num anime desse.
Sim, isso é muito legal, assim, é muito bacana o espaço que, mesmo sendo um anime de comédia, né, o espaço que os personagens têm de tempo em tempo pra ter esses momentos de reflexão, sabe? É muito legal. Tipo, tem anime mais sério que eu acho que faz isso pior, sabe? Do que Rama, que
Sim,
é
sim.
comédionas.
Sim, eu acho que os três ali, tanto ele contra a Kanye, depois dessa cena aí, acho que eles dão uma amadurecida.
Sim.
Eu pelo menos tive um pouco essa sensação, assim, né? Que eu acho que o Rama deu uma refletida ali do que ele fez, ali das ações dele e tal. E, né, isso eu achei muito, muito, muito bom, assim, né? Esse pedacinho, assim, né? Inesperado até, no, tu ver algo assim num anime como esse.
Sim, total. É legal porque, por mais, tipo, tem todo esse rolê, né, que a gente já falou de o quão lerdo todo é e que as pessoas entendem tudo errado, mas ao mesmo tempo é muito interessante o quanto os personagens se importam. Tipo, quando a Kanye, tipo, ela quase não fala com o Hyoga, tipo, fala, mas não fala tanto assim, né, que normalmente ele tá com o Pichan. E ainda assim, quando qualquer coisa acontece, ela fica muito tipo, nossa, ele é tão gentil, ele é tão legal, coitado, sabe? Tipo, os personagens têm uma percepção de carinho, assim, uns pelos outros, né? Tipo, de se protegerem,
E assim, era algo que, assim, problemas, tudo bem, né? Aí não teria história, mas problemas seriam evitados, muitos problemas seriam evitados, se acho que se eles fossem mais honestos com seus próprios sentimentos, né?
Ah,
Ali,
total.
o Rama ali, quando tá tendo esse encontro ali com ele, ele fica com ciúme, né? A Kanye tem vários momentos com ciúme, ele não admite, né? Fica chamando ela de feia, essas coisas todas, né?
Sim.
E tu vê vê que ela, no momento lá, agora eu não lembro desse momento assim, acho que foi nessa, quando ele virou gato, alguma coisa assim, quando, acho que quando ele deu um beijo nela, falou, ah, por que que eu daria um beijo em você, tá, você é feia, essas coisas assim, ela fica ofendida.
E quando a, nossa, esqueci de novo o nome da menina do Okonomiyaki, é a Yukio, não, não é a Yukio.
Yukio.
Ah, ela mesmo? Ah, ok. E eu acho interessante que quando ela aparece, ela é, eu acho que ela é a primeira personagem que quando falam isso da Kanye, a resposta dela é, mas eu acho que a Kanye é bonita, tipo, muito, o que vocês estão falando, sabe? Eu gosto que ela tem esse momento de, ué.
Sim, e chega um momento, eu não lembro agora, não sei se foi na parte, na peça ali e tal, e, ou na, nessa peça de Romeu e Julieta que é maravilhosa.
É maravilhoso.
Ou se foi depois, ali, acho que foi ali no sequestro, né? Que acho que é, aí ficou um pouquinho mais nítido assim, né? E que aí tu vê que o Rama, acho que ele tá mais honesto com relação aos próprios sentimentos, assim.
Sim, sim.
E uma coisa assim que logo no começo, né? Que eu pelo menos achei, a Kanye ficou muito mais bonita de cabelo curto.
Fica. Ela é muito bonita de cabelo curto.
Né? Porque ela tem o cabelo longo e tal, né? No início, né? Ali no início. Ela corta o cabelo, eu não lembro agora porque eu esqueci, desculpa, gente.
É que é sem querer, né? Na verdade.
Acho que acontece um... Isso, acho que é sem querer.
É um acidente e é culpa do Ram, né? Eu não lembro exatamente o que acontece, mas é alguma lâmina, alguma coisa que corta o cabelo dela enquanto eles estão lutando. Não sei se o Kuno tá lutando contra o Rama. Não. Ah, é verdade. É por causa do Yoga. É verdade. Foi o... Tem o Gui aqui no cantinho, tentando.
É a bandana do Ryoga, que ele tem bandanas infinitas quando ele aparece pela primeira vez.
É verdade.
E aí ele tá girando elas igual o lâmina. E o Rama chama a atenção dela na hora que ela vira, a lâmina corta o cabelo dela. O que é bom, porque o contrário teria cortado ela. Mas é isso.
Isso. É verdade. Isso.
Muito obrigada. Né?
Vou voltar pro silêncio.
Tá bom.
Porque aí, né, aí também, acho que também assume ela da, né, a identidade dela, né, como lutadora, tal, né, dela, acho que a personalidade dela, né, em vez de, né, tentar ser o que ela não era, tal, ser mais feminina, né,
assim. Uhum.
Então, e ela ficou muito mais bonita de cabelo
curto. Ela é muito lindinha mais. De cabelo curto. Ela já era bonita antes, mas o cabelo...
Ah, ela sempre foi bonita.
É muito, muito, muito fofo.
As irmãs dela, assim, é uma família bonita, né, as irmãs dela também são muito bonitas e tal, né.
São.
Tem pouco destaque, eu queria que tivesse um pouquinho mais de destaque, assim, pra, um pouquinho para as irmãs, assim, né, mostra ele, né, mostra um pouco ali da, sobre da irmã mais velha, né,
uhum.
né? Com ela, com o Dr. Tofu e tal, né, a Nabi, que aparece em alguns momentos, assim, que ela é meio, ela é meio mafiosa, assim, no colégio e tal, mas eu queria que aparecesse um pouco mais, né, porque a única que realmente assumiu ali o posto de sucessora do estilo Tendo foi a Kanye mesmo, né? As
Sim.
outras duas não quiseram seguir, né, e aparentemente o pai respeita, né,
uhum.
né? Eu achei isso legal também, né, não obrigar as filhas a seguir o caminho de artes marciais e tal, né.
Sim.
A Kanye, assim, que dá a entender, né, pelo menos, né, dá a entender que ela gosta e tal, né, faz porque ela gosta, né? Pelo menos passo pra mim.
Uhum. É, e ela é muito boa, né, também, tipo, ela claramente não é uma das mais fortes, né, ela perde constantemente ou precisa de ajuda constantemente, mas ainda assim ela é muito boa, né, então é divertido de ver.
Né, e aí depois tem o Moose sequestra a Kanye lá, né, leva lá pro circo e tal.
É, primeiro ele sequestra o bichinho, o porquinho de pelúcia, né, que ele acha que
é o porquinho que acha que é a Kanye, isso, verdade, né.
Tadinho.
Que é aquilo, se ele usasse os óculos,
pois
ele
é.
Queria usar os óculos, né, ela pede pro Rama lá recuperar o bichinho dela, aí tu vê que o Rama gosta mesmo dela, assim. Tu vê que parece muito coisa de casal, não parece? Tu vê que é exagerado, mas aquela coisa de, ah, pega aquilo ali pra mim e tal, não sei o quê. E o namorado, o marido vai lá e faz, sabe?
Não, e o... Dá mó dó, né? Porque ela fala que ela tá indo na loja direto, porque ela quer o bichinho. Finalmente ela consegue, e aí é sequestrado.
Porquinho feio.
Ah, é bonitinho, porquinho.
Não é um pichão.
O pichão é muito pichão. Mais legal.
Pichão é mais legal. Né? E aí o Moose tá, aí quer transformar, tá lá com a água lá, sequestrou e transformar ela em pato, né? Aí ele acha que transformou ela em pato, né?
Sim.
É muito bom, cara, muito bom.
E é muito bom porque o pato que ele encontra, tem hora que ele age meio como a Kanye.
É
muito legal.
E aí ele leva pra casa, tá?
Sim.
Aí eu gosto que ele, tu vai casar com esse pato. Aí tu vai casar, tá? Transformou ela em pato, agora você vai casar com ela. E eles estão fazendo a cerimônia no casamento dele com o pato.
Nossa, do ponto de vista da Kanye, é muita loucura, né? Porque ela chega em casa, tá tipo todo mundo formal, um pato no meio do bagulho. Ai, ai.
E ele aceitou casar por culpa, né?
E assim, do ponto de vista deles também, é muito assustador, né? Porque, tipo, ela foi transformada num pato, e aí quando coloca na água, nada muda. Então, do ponto de vista deles, é tipo, ela virou um pato. 4 pra sempre, não tem o que fazer. Como é que a gente soluciona? Não soluciona, sabe? É muito esquisito, é muito mal isso aí. É um pensamento muito assustador. Porque não é nem, tipo, alguma coisa que ela consiga se comunicar de fato, sabe? Sei lá, o pato vai conseguir segurar uma caneta no bico? Não sei, talvez, porque se ela fosse humana antes. Mas ainda assim, que rolê, sabe? Assustador.
E aí tu vê que é outra coisa também, né? A galera ali também não aceitar os sentimentos ali, né? Tu vê que o Mousse quer porque quer ficar com a... Gente, não é não, gente.
O cast inteiro de Rama precisa, sei lá, de uma masterclass, de alguma coisa, explicando o que não significa, porque todo mundo tem muita dificuldade com isso.
E ela é até meio cruel com o Mousse, eu achei, alguns momentos. Assim.
Sim, ela é. Tem umas horas que dá muita dó dele.
Né? Que aí ele vai lutar com ele, o Mousse vai lutar lá com ela lá, com ele lá, né? Ele é derrotado. Aí eu acho que muda um pouco o lance da shampoo com ele.
Assim. Sim.
Mas é aquilo, a galera tem que falar, gente, eu não gosto de você, é chato, mas aí depois quando ele levanta lá, tu vê que ele continua atacando o Rama, ele tá inconsciente e tal, lá com...
Uhum.
Aí depois ele, tu vê que acho que a shampoo dá meio que uma mudada, sabe?
Ela definitivamente é impactada, né, pelo quanto o cara, porque tipo, ela já sabia, né, o quanto ele se esforçava, porque quando ele chega da China, eles já se conhecem, né, então, mas ali foi mais, né, do que normalmente, então impacta ela.
Aí que ela vira, o amor do Mousse tocou a shampoo e tal, né? A Kani toda fangão aí, tipo de romance.
É a Kani Shippa.
É a Kani Shippa. E aí acaba, né? A gente acaba aí essa primeira temporada aí, vamos dizer, dividido em duas partes aí do Rama aí. Eu gostei bastante, assim, é muito, muito bom. Eu espero que adaptem tudo aí. O anime teve 143. O anime original teve 161 episódios, né? Então, obviamente deve ter filhos aí. Não sei quantos episódios daria, mais ou menos, não, né? Não sei o quanto. Por exemplo, essa temporada abraça quantos volumes também, né? Mas eu gostaria de ver ele todinho adaptado aí. Eu espero que a Netflix continue adaptando.
Sim. Eu não cheguei a olhar como que tá a recepção também. Se a galera. Como é que estão os números? Se o pessoal tá gostando. Porque a Netflix é muito guiada por isso, infelizmente. É. Mas
eu acho, tá? Eu realmente não lembro. Eu acho que em algum momento ficou no top 10 da Netflix, eu acho.
Faz sentido. Eu ia falar Rama, mas não só Rama, né? Tudo da autora são histórias muito queridas, né? Pelas pessoas.
É, porque tem o Turma do Barulho aí também teve seu sucesso, né? Como a gente falou, né? O Inuyasha aí que fez muito sucesso aí aqui no Brasil e tal, né? Então ela é uma grande autora aí de mangás e tal. Sabe, sim, contar boas histórias, né? Eu acho que não tem nada aí ainda não tem um status aí, mas espero que tenha, porque é realmente muito bom. Eu acho que se Baki vai rolar a terceira, vai rolar uma temporada nova, eu acho que Rama também deve rolar em algum momento. Talvez, provavelmente não esse ano, provavelmente não. Espero que sim, mas acho que não. Mas espero que continue aí com essa série, porque é muito boa. A animação é muito, muito bonita. Muito bonita mesmo. O estúdio Mapa aí tá de parabéns, cara. Parabéns. É muito, muito bonita, cara. E a dublagem em português, 10/10, gente.
10/10.
Vejam dublado aí. Se você não assistiu e tal, se você por acaso assistiu no original, quiser dar. Pega algum episódio e vê dublado, que é muito, muito gostosinho. Muito gostosinho. Tem mais alguma coisa pra falar aí?
Seu personagem favorito?
Pô, meu personagem favorito? Pô, disse, hein? Como eu falei, né? Tirando o pai do Rama aí, acho que eu gosto de todos. Mas se for colocar alguém aí, é o Ryoga. Acho que é o Ryoga.
Também ali, olha.
Acho que é o Ryoga. Coitado do Ryoga.
Coitado.
E eu acho que ele, assim, pelo menos até o momento, o desenvolvimento dele foi muito bom.
Foi.
Ele... E assim, eu particularmente não esperava esse desenvolvimento dele, assim, como um personagem, praticamente um personagem secundário, sabe?
Uhum.
Né? Como eu nunca assisti e tal, me impressionou, assim, da autora, assim, no... Ela tem o foco no Rama e na Kani, mas ela, na maior parte do tempo, assim, ela conseguiu desenvolver os outros personagens em volta deles, né?
Ah, total.
Né? Porque eu gostei principalmente dessa evolução, assim, do Ryoga. Eu espero que ele ache alguém legal, assim, ele ache alguém legal nessa jornada aí dele. Ele merece.
Ele merece.
Se alguém realmente merece, é ele, na boa.
Eu aprovo, eu acho válido. Ele é... E ele tenta ser bom sempre, né? Ele tenta fazer... Ele tem... Todos os personagens ali têm alguns problemas, né? Todos eles. Mas não tem ninguém que seja só incrível. Mas, no geral, ele tá tentando fazer a coisa certa, tá tentando ajudar, ele tem esse rolê, né? Ele só precisa... E... É, tinha que ter alguma coisa com um personagem que é cartógrafo, né? Pra ver se ajuda.
É porque, assim, eu acho que a série se passa no, também... Esse remake também se passa ali anos 80 e tal. Eu não lembro. Acho que eles não chegaram a atualizar, não, né?
Porque eu acho que não.
Ele faria um bom uso de ter um celular e um GPS.
Nossa, total. Ele ia conseguir se perder também. Eu não sei como.
Eu acho que também ia se perder, mesmo assim.
É, ele tinha que, sei lá, conhecer alguém que é... Aqui, sabe aquela galera que abre o GeoGuessr e em 0.3 segundos eles sabem que, claramente isso aqui é o Nordeste da Ucrânia, sabe? Por causa da cor da areia e do tipo de grama, sei lá. Ele tinha que achar alguém assim pra guiar ele no mundo real. Mas ele é muito fofo, eu gosto muito dele.
Sim, também gosto. Também Hamamei também, obviamente, né, pelo sucesso, também teve vários jogos também. Chegou a jogar algum? Conhece algum?
Eu cheguei a ver, eu nunca tive nenhum. Eu gostaria bastante, porque a maioria dos jogos de anime que eu tive foram muito divertidos. Então eu queria.
Eu lembro de ter jogado alguns de Super Nintendo, assim, jogo de luta, né? Acho que não tinha como, né, não ser, né?
Quem diria? Quem diria que ia ser um jogo de luta em Rama?
Eu não lembro o nome, porque era tudo, os nomes eram em japonês, mas eu joguei um assim, jogando a biblioteca do Super Nintendo aleatoriamente, né?
Uhum.
Eu lembro de jogar algum assim, até curti, assim, divertidinho. Mas teve bastante coisa, não sei se teve. Deixa eu ver se teve alguma coisa. Acho que mais recente, né? Teve um 2011, né? Obviamente, um jogo de patinco, né? O japonês adora isso.
Okay.
Né? Mas teve aí para vários, né, dos anos 90 ali, teve para várias plataformas e tal, né? O último aí, né, não sendo patinho, saiu em 99 pro PlayStation 1, é o Buckler Renaissance.
Nossa, eu tô vendo imagem dos jogos, tem uns tão bonitos, uns sprites muito lindos.
Mas eu acho que a maioria, né, obviamente, ficou pelo Japão, né, acho que não chegou a sair por aqui pro Ocidente e tal, mas Augusto, provavelmente tu deve achar aí uma tradução por fãs e tal, em provavelmente inglês e tal. Se você procurar aí, você deve achar alguma coisinha, caso se interesse em jogar alguma coisa de Rama mesmo, né? Mas poderia ter saído um joguinho aí pra celular, qualquer coisinha assim, né? Mas acho que agora tá difícil, né? Acho que, né, não tá... Acho que isso meio que perdeu força, assim, de sair um joguinho junto e tal, né? Só coisa muito gigante que sai hoje em dia. Mas
podia ter um... Ou jogo de luta mesmo, ou faz um... Sei lá, um beat'em up, que ainda de luta, mas não precisa de... Real, não precisa de online nem nada e tá por suave.
Porque se eu saísse, provavelmente seria tipo aquele último que saiu do Cavalo Zodíaco aí, esse de meio que RPGzinho, mas tem que ficar gastando dinheiro à torta direito e tal. Então, se saísse, provavelmente seria algo nessa pegada. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assista a Hamamei aí, tem na Netflix, tem facinho pra assistir, né? Tá dublado. Assista dublado aí, se possível, se você quiser, obviamente, né? Então vou deixar o espaço aí pra Bia fazer suas considerações finais e o seu jabá.
Muito divertido, Rama. De novo, mesma coisa, se você não assistiu, assista. Assistam as duas versões. Eu tenho vontade de reassistir a antiga. Eu não vi faz tanto tempo, mas foi o suficiente pra eu não lembrar muita coisa. Mas todas as minhas memórias de assistir as duas versões e de ler foram ótimas. Então também super aconselho a ler. Muito divertido. E foi muito bom gravar, falar sobre Ram. Muito, muito, muito divertido. Não teve nada marcial enquanto a gente tava gravando, no fim. Olha só.
O podcast
que bom.
Marcial.
Não teve. A gravação não foi marcial. Que ótimo. E vou comemorar comendo okonomiyaki algum dia dessa semana aí. E, bom, podem me achar no Instagram como bia_bok, bok é B-O-C-K. E pra quem quiser me encontrar em outros podcasts, escutarem outros podcasts, é só entrar no link na bio do Instagram, tem tudo lá também. E faço commissions como capa, artes e trailer animado para livros, quadrinho, material pra Twitch, pra jogo e pra impressão 3D. E se quiser outro serviço artístico, eu tenho um estúdio chamado Ghost Panda e te encaminho pra alguém que pode suprir a sua demanda. E se algum aluno aí estiver ouvindo, me conta o que achou no episódio depois. Então, é isso.
Fui dar uma olhada aqui, o original no Brasil não tem disponível.
Poxa.
Né, ele tá na Prime, mas não tá disponível pra gente.
Sacanagem, ok.
Eu acho que na Crunchyroll, pelo que eu vi aqui, acho que é só o novo.
Tá,
que eu entendi,
faz assim. Sentido. Poxa.
Então, tem por aí, né?
Tem por aí em algum lugar, gente, talvez.
Que eu acho que tem no Google, no, deixa eu ver, no, não, nem no, tem no Google Play também, mas também não tá disponível pra gente.
Poxa.
Então, ou você coloca uma VP VPN pela Prime, né? Se, não sei se também tem que assinar alguma outra coisa lá dentro, acho que não, mas acho que... ou tem por aí, ou procura por aí, né? Se você, caso tenha interesse em assistir o original. Quando é assim, talvez algumas você ache algumas coisinhas assim, de repente tem episódios no YouTube.
Sim, acontece bastante.
Quando é assim, quando não tem disponível assim, tu consegue achar lá. Se não, fica... Não sei se tem lá, mas já falei aqui, procurem coisas no Dailymotion, tá? Dailymotion é terra meio sem lei lá, tem muita coisa boa pra assistir, tá?
Pior que tem mesmo.
Então, assim, se você gosta de filme antigo, se você gosta de dorama, né, dorama não só coreano, japonês e tal, tem muita coisa lá. Então, dá uma procurada no Dailymotion lá, que tem muita coisa lá pra esse caso, se você tem interesse. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau!